está mais que na hora. 10 horas 41 minutos, David Nogueira vai para o ar, nova edição de Visões do Brasil. David, bom dia, bem-vindo.
Olá, Maria João, bom dia para você, bom dia para todos os nossos amigos e amigas ouvintes da Grande Aveiro e a todos aqueles que nos ouvem em todas as esquinas do mundo. Tudo bem com você?
Tudo mais ou menos nesta manhã. Confesso que agora estou aqui a olhar para a mesa de mistura, computadores, colunas que chiam, WhatsApp e Facebook para receber o David, que eu estava a ver que não ia conseguir pô-lo no ar. É tecnologia a mais para um coração de uma mulher simples.
Isso é muita complexidade para uma manhã de quinta-feira.
Mesmo, mas... David, conto consigo para salvar-me aqui desta tormenta tecnológica.
Pois é, eu tinha previsto falar esta semana sobre um assunto que eu iria preparar a partir do relatório da CPI, que, como disse ontem no telejornal da RTP, que foi a CPI mais importante da história do Brasil, que foi concluída. Mas como eles adiaram o relatório e depois liberaram ele anteontem, eu não tive tempo de estudá-lo não iria ter tempo. Então vamos deixar isso para uma outra oportunidade. E eu decidi falar sobre uma outra coisa. Preparei um assunto bem interessante, até porque no último final de semana, eu fui com a minha mulher visitar lá a região norte de Portugal, mas lá para o norte mesmo. Você conhece Freixo de Espada Cinta?
David, não conheço, só de nome.
É, fica lá no distrito de Bragança, lá no norte. Tem ali o Rio Douro, onde ele faz a fronteira entre Portugal de um lado e a Espanha do outro. E ele sobe num passeio de barco que tem ali, muito interessante, e você vê as escarpas do Douro de um lado, as escarpas do Douro pelo outro lado, numa paisagem realmente deslumbrante. Um troço muito, 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 muito bonito. Vale a pena passar por lá. E quando nós voltamos, nós fomos dormir em Vila Real. E lá eu descobri que o Gilberto Gil vai iniciar uma turnê pela Europa, aqui por Portugal. Inclusive vai fazer show lá em Vila Real. E a partir daí eu comecei a pensar, pô, por que nós não vamos falar agora sobre o Rio de Janeiro? Essa cidade assim tão... que encanta e gera sentimentos diversos em todos pelo mundo afora. E aí eu decidi preparar algum materialzinho sobre o Rio de Janeiro.
E eu gostei muito desse material que você enviou há pouco em formato cábula, só com o título, e eu quero ouvir, e acredito que os nossos ouvintes também.
É, então vamos lá. Você sabia que o Rio de Janeiro é a cidade onde eu nasci, né? Porque você, apesar de eu ter sido projetado numa noite fria e chuvosa do inverno de Severo do Volga, eu acho, o nascimento em si desta obra de arte aqui aconteceu numa, não muito distante da praia de Copacabana, num hospital chamado Casa de Portugal, em um bairro no Rio de Janeiro chamado Tijuca. E nesse bairro, você já deve ter ouvido falar, grandes escolas de samba estão ali endereçadas, que é, por exemplo, a Vila Isabel, Unidos da Tijuca, o Estácio, que não é bem o bairro da Tijuca, é do lado, mas faz parte da Grande Tijuca ali, e o Salgueiro são grandes escolas que ali fazem atividade, promovem atividades de samba o ano inteiro, porque o carnaval acontece em fevereiro, mas a preparação daquele carnaval é um processo dinâmico que acontece ao longo do ano, com muitos ensaios e muitas reuniões.
É um grande investimento.
Semanais. Uhum. Então, quem vai ao Rio de Janeiro não pode deixar de visitar uma escola de samba para participar de um ensaio que é um troço realmente bem diferente e bem envolvente. O nome Rio de Janeiro, você sabe por que é o nome Rio de Janeiro?
Olha que não faço a mínima ideia.
Pois é, mas na realidade, no fundo, ninguém sabe. O que existe são histórias, né? Uns dizem que o navegador português, o Gaspar de Lemos, no dia 1º de janeiro do ano de 1502, chegou na Baía de Guanabara. E quando entrou ali e viu aquele mundo de água, aquela paisagem geográfica toda, parecia um estuário, teria dito: isso aqui é um rio. E como está saindo em estuário, tá? E era janeiro, seria Rio de Janeiro. Hã? Rio de Janeiro. Que troço mais pouco provável. Eu acho que essa teoria não, ela não prospera, porque os portugueses quinhentistas, eles já eram navegadores muito experientes, conheciam muito da geografia, das costas. Então, dificilmente eles confundiriam aquela baía com uma saída de rio em estuário. Seria assim, um erro muito primário. O que eu descobri foi que essa palavra, etimologicamente, rio, ela não se diferenciava muito daquilo que nós denominamos como Bahia. Então, os termos se confundiam muito. Então, as lendas sobre o Rio de Janeiro, elas são muitas, mas de fato, ninguém sabe dizer. Mas o Rio de Janeiro é uma cidade assim, que ela é de uma beleza. Assim, não tem igual. Você olha o Rio de Janeiro de cima, aquela mistura de baía, de mar, de montanhas, compõe assim um visual de tirar o fôlego de qualquer um.
Sem
E a
dúvida.
agenda cultural, da cidade, ela é enorme e tem para todos os gostos e para todos os bolsos. Então, como eu sei que você, quando for visitar o Rio de Janeiro, você vai com um bolso bem cheio, você vai ter a oportunidade de ver coisas incríveis. E quando você visitar o Brasil, qualquer um que visitou o Brasil e não visitar a cidade do Rio de Janeiro, ele não foi ao Brasil. Tem que passar pelo Brasil, tem que passar pelo Rio de Janeiro, porque é base. Agora, aquilo ali não é nem tudo é colorido, né? O Rio de Janeiro é uma cidade que possui 6,7 milhões de habitantes, quer dizer, uma cidade muito grande,
Uau.
das quais 22, mais ou menos, por cento vivem em 790 comunidades carentes, que tinham o nome de favelas e, para humanizar, mudou-se o nome, agora chama-se comunidade, onde está se tentando, quer dizer, num determinado período tentou-se urbanizar aqueles espaços para dar mais dignidade às pessoas. Metaforicamente falando, o Rio de Janeiro é uma Belíndia, onde você encontra o melhor da Bélgica e onde você encontra o pior da Índia. Então, isso é uma realidade. Mas a desigualdade social é gritante e incomoda qualquer um que tenha bom coração, como todos nós temos. E desde 2016, depois do golpe que aconteceu, a crise se aprofundou, o Brasil neoliberal voltou para o mapa da fome e as cenas de misérias extremas se repetem por todos os lados. Mas, não obstante essas coisas, eu posso afirmar para você, Maria João, que a esmagadora maioria das pessoas são muito boas, são generosas, são bem-humoradas, são prestativas, são solidárias e, o melhor de tudo, são muito sorridentes. Então você não ficará triste quando aparecer por lá.
Nem de barriga vazia, não é? Porque vocês também são conhecidos por cozinhar muito bem e abrir o tacho para toda a alminha que queira comer, não é?
Com certeza, e a tradição da culinária portuguesa, ela é muito presente lá para aquelas bandas no Rio de Janeiro. Lá você acabou tendo uma mistura da culinária portuguesa, mistura da culinária africana e de outros endereços pela aldeia global e que se confluíram para lá. Mas no Brasil, em diferentes espaços, você tem comidas muito boas e muito maravilhosas. Mas não é difícil você chegar em algum, por exemplo, no, em Minas Gerais. A comida de Minas Gerais também é muito boa. É uma comida. Mas toda vez que eu vou para aquelas bandas e como a comida de Minas Gerais, eu me lembro muito da comida de Portugal. Então, ela me chama sempre me remete sempre muito para muitos pratos e muitas maneiras de como a comida é feita aqui. Você sabia que o Rio de Janeiro foi a primeira, e eu acho que única, capital de um país europeu fora da Europa?
Nope.
Poxa, mas isso aconteceu. Isso aconteceu lá atrás. Em 1808, quando a nossa nobre corte portuguesa decidiu abandonar no final de novembro de 1807, fugindo de Napoleão, eles saíram daqui mais ou menos em 62 barcos, carregados com 5% da população portuguesa. Acredita nisso? Enfiaram 5% da população portuguesa, ou seja, os mais ricos e mais abastados, enfiaram todos eles dentro de 62 barcos em condições péssimas, tá? Isso deu mais ou menos umas 13 mil pessoas naquela época, e enfiaram mar adentro durante 55 dias até chegar em Salvador.
E chegaram todos, David.
Olha, eu não sei se chegaram todos, não, mas aquilo não deve ter sido a viagem mais maravilhosa que a família real fez na vida dela. Porque as condições sanitárias eram terríveis, o medo de peste, de contaminações era muito grande, ratos a bordo que roíam tudo que encontravam pela frente. Então, eram condições muito difíceis. E de 55 dias depois, essa turma chegou na Bahia, eles estavam cheios de diarreia, cheios de sofrimentos e carregados de piolho. Você acredita que as mulheres naquela época, quando chegaram, elas foram obrigadas, todas as mulheres a bordo, elas foram obrigadas a raspar as cabeças, cortar as cabeças, porque a peste de piolho foi um troço horrível, né? Então, quando as mulheres da nobreza, da corte portuguesa, chegaram ao Brasil e as mulheres da nobreza brasileira que lá estavam, viu as mulheres portuguesas chegar com os cabelos raspados, e falou: olha que coisa interessante, olha a moda da Europa como é cortar o cabelo daquele jeito, curtindo e botar turbante na cabeça. Pois é, não deu 3, 4 dias, todas as mulheres já tinham cortado os cabelos curtinhos e estavam colocando turbante na cabeça.
Jura?
Curiosidades da chegada da família real ao Brasil.
Meu
E
Deus.
quem nasce no Rio de Janeiro, tá, você tem que ter muito cuidado, porque lá no Rio de Janeiro é o seguinte: tem alguns bairrismos são muito muito presentes. Porque quem nasce no estado do Rio de Janeiro é chamado de fluminense, que é um termo latim que vem flumine, que vem de rio, ense, natural de, tal, 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 tal. O carioca, que é o chamariz, ele só é aquele que nasce na cidade do Rio de Janeiro, que é o antigo estado da Guanabara. Então, a palavra carioca também tem muitas, não há muita certeza sobre a sua origem, mas é que mais aceita é a junção de duas palavras, o tupi, caraiaua, que seria homem branco, com oca, que seria casa, aí junta as duas foneticamente, dá o carioca, ou seja, casa de homem branco. Então, a partir daí, assim, aqueles que nascem nesse pequeno espaço lá do Rio de Janeiro têm o privilégio de saber, de fazer chamado de carioca. E quando você for lá, algumas agendas, elas não precisam inventar muita coisa, não. Passear no calçadão de Copacabana, aqueles 4 quilômetros que tem lá margem da Praia do Leme e de Copacabana. Depois você atravessa o Forte, você entra ali em Ipanema e no Leblon, que são vistas fantásticas. Você tem que subir no Cristo Redentor e ver a paisagem mais impactante possível do Brasil, que é a vista do Rio de Janeiro de cima. É um troço sensacional, tá? O bondinho do Pão de Açúcar, onde já foram rodados dezenas de filmes, desde Hollywood, passando pelo cinema europeu e asiático, já fizeram as suas locações naquele espaço, que é belíssimo. Um bom passeio pela Baía de Guanabara de barco, para ver a paisagem a partir da água, é muito legal. E por aí vai. Olha, visitar o Maracanã. Você gosta de futebol? Se não gosta, tem uma imagem qualquer do Maracanã.
Eu
Sei lá.
gostava de futebol, até perceber que existem coisas importantes no mundo e ninguém corre tão atrás com a mesma ganância com que correm atrás da bola. Portanto, deixei de gostar de futebol.
Você tem que tentar estratificar as coisas. Se você parar para pensar sobre esse aspecto, você entra em depressão profunda. Pô. Se cada vez que você chegar num restaurante para comer com os amigos, você pensar que existe milhões de pessoas que não sabem o que vão comer nas próximas semanas, você não consegue usufruir daquele momento que foi concedido a você por uma série de questões inexplicáveis.
É verdade, mas então, também podemos olhar para ele com a gratidão que ele merece e aproveitá-lo com a dignidade que ele merece, não é, David?
Claro,
faz-nos também ficar mais despertos.
Claro, claro.
Mas voltando, sim, eu gosto de futebol, não gosto de algumas coisas à volta da bola.
Eu já gostei mais de futebol também. Hoje em dia eu não gosto tanto assim, não, mas já gostei. Mas você ir lá olhar o Maracanã pela parte histórica vale a pena. Você visitar o Museu do Futuro, que é uma obra incrível que existe lá na Praça Mauá, vale a pena. Beber uma cerveja no Largo da Lapa, no Rio de Janeiro, e ver passarem as pessoas na agitação do dia a dia do Rio de Janeiro. Tudo isso faz parte de uma agenda mínima a ser feita no Rio de Janeiro. Que por ser um turista que vai se apreciar muito.
Eu confesso que gosto de ver num canal temático qualquer da TV por cabo, eu não me lembro do nome, mas sei que é sempre uma visita guiada, e o último que vi era no Brasil, a uma comunidade, então, não é? Já não se chama favela, mas eu fiquei tão impressionada com a comida, com a porta aberta, com aquela gente de sorriso fácil que... Quando eu for ali, vai ser o meu primeiro destino. Eu vou subir aquela escadaria e aí de encontrar aquele casal que tem lá um restaurante, salvo seja.
Sim. Tem roteiro para isso.
Eu estou agada até hoje. Eu quero comer daquele franguizado e beber aquele suco.
Tem lá um restaurante chamado o Bar do Davi, que tem o meu xará, que é muito famoso. E tem um também que fica... em Copacabana, que por trás de Copacabana tem várias favelas. Então lá no topo tem um bar, um restaurante, e você, aos sábados, eles servem uma feijoada que você tem uma vista espetacular da Enseada de Copacabana e por outro lado a Enseada de Ipanema, que é um troço espetacular. Então vale a pena ir, e os preços não são muito caros, mas também não são muito baratos. Aquilo é feito para turista mesmo. Mas vale a pena ir.
Sim.
E para comemorar o Rio de Janeiro, a música Aquele Abraço, do Gilberto Gil, que vai visitar Portugal mais uma vez. Né? Acho que é legal. Espero que o povo goste.
David, ainda bem que me lembro, eu estava completamente alienada, que estávamos aqui, que está um programa de rádio e que há horários para cumprir. Um beijinho. Até para a semana.
Você. Tchau, tchau. Fique bem.
Estamos juntos num só planeta tão lindo. Vamos celebrar esse facto. David Nogueira connosco às quintas-feiras. Para a semana ou mais.
O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. De janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele